O que ela estava fazendo ali, no meu sonho? O que ela andara fazendo nos últimos 6 anos? Vovô estava bem, e eles se encontraram onde quer que estivessem. Mas ela abriu a boca quando tentei falar. Então, parei para permitir que ela falasse primeiro. Ela fez uma pausa também, e depois nós duas sorrimos com um pequeno embaraço. Bela? Não era vovó que chamava meu nome. E nós duas nos viramos para ver quem se unira à nossa reuniãozinha. Não precisava olhar para saber quem era. Aquela era uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Reconheceria e reagiria a ela, quer estivesse acordada ou dormindo. Ou até morta, posso apostar. A voz pela qual eu pisaria em brasas, ou, sendo menos dramática, pela qual eu chapinharia na lama em cada dia de chuva fria e interminável. Edward. Embora eu sempre ficasse emocionada ao vê-lo, consciente ou não, e embora eu quase tivesse certeza de que era um sonho, entrei em pânico enquanto Edward se dirigia a nós sob o sol reluzente. Entrei em pânico porque vovó não sabia que eu estava apaixonada por um vampiro. Ninguém sabia disso. Então, como eu explicaria o fato de que os feixes brilhantes de sol se dividiam em sua pele em 1000 fragmentos de arco-íris, como se ele fosse feito de cristal ou diamante? Bom, vó, deve ter percebido que meu namorado brilha. É só uma coisa que ele faz no sol, não se preocupe com isso. O que ele estava fazendo? O motivo para ele morar em Forks, o lugar mais chuvoso do mundo, era que podia ficar ao ar livre durante o dia sem revelar o segredo de sua família. E, no entanto, ali estava ele, andando elegantemente em minha direção, com o sorriso mais lindo em seu rosto de anjo, como se eu fosse a única presente. Nesse segundo, desejei não ser a única exceção a seu misterioso talento. Em geral, eu me sentia grata por ser a única pessoa cujos pensamentos ele não podia ouvir com clareza, como se fossem pronunciados em voz alta. Mas agora eu queria que ele fosse capaz de me ouvir também. Assim poderia escutar o alerta que eu gritava em minha cabeça. Lancei um olhar de pânico para minha avó e vi que era tarde demais. Ela estava se virando para olhar para mim de novo, os olhos tão alarmados quanto os meus. Edward, ainda sorrindo daquele jeito tão lindo que fazia meu coração parecer inchar e explodir no peito, pôs o braço em meu ombro e virou-se para olhar minha avó. A expressão de vovó me surpreendeu. Em vez de parecer apavorada, ela me olhava timidamente, como se esperasse por uma repreensão. E ela estava de pé numa posição tão estranha, um braço afastado canhestramente do corpo, esticado e depois envolvendo o ar, como se estivesse abraçando alguém que eu não podia ver. Alguém invisível. Só então, enquanto eu olhava o quadro como um todo, foi que percebi a enorme moldura dourada que cercava as feições de minha avó. Sem compreender, levantei a mão que não estava na cintura de Edward e a estendi para tocá-la. Ela imitou o movimento com exatidão, espelhando-o. Mas onde nossos dedos deveriam se encontrar, não havia nada, a não ser o vidro frio. Com um sobressalto vertiginoso, meu sonho tornou-se abruptamente um pesadelo. Não havia vovó alguma. Aquela era eu. Eu em um espelho. Eu, anciã, enrugada e murcha. Edward estava a meu lado, sem reflexo, lindo de morrer, e com 17 anos para sempre. Ele apertou os lábios perfeitos e gelados em meu rosto desgastado. Feliz aniversário, sussurrou. Acordei assustada, minhas pálpebras se arregalando e arfante. A luz cinzenta e embaçada, a familiar luz de uma manhã nublada, tomou o lugar do sol ofuscante de meu sonho. Um sonho, disse a mim mesma. Foi só um sonho. Respirei fundo e pulei novamente quando meu despertador tocou. O pequeno calendário no canto do mostrador do relógio me informou que era dia 13 de setembro. Um sonho, mas pelo menos, de certo modo, bastante profético. Era o dia do meu aniversário. Eu tinha oficialmente 18 anos. Durante